Seja bem-vindo ao Resenha Política, programa apresentado pelos jornalistas Jamildo Melo, do Blog do Jamildo e Portal NE10, e Igor Maciel, do Jornal do Comércio. Fique por dentro dos bastidores da política e ouça na íntegra as entrevistas com os convidados do programa.
Olá, estamos começando mais um Resenha Política aqui através da TVJC. Fizemos, ao longo das últimas semanas, séries de sabatinas com os candidatos à Prefeitura de Olinda, candidatos à Prefeitura de Recife, candidatos à Prefeitura de Caruaru, candidatos à Prefeitura também de Petrolina. E agora estamos somente eu e o meu querido Jamildo Melo. Jamildo, muito boa noite.
Salve, salve.
Vamos falar sobre as eleições do Recife, fazer um apanhado geral aqui sobre as eleições. O que é que nós não discutimos nesses últimos dias, até porque estávamos falando aqui também de Recife, mas principalmente também de Caruaru, de Petrolina, conversando com todos os candidatos à prefeitura dessas cidades, né, Jamildo? E lembrando que desde a semana passada a gente já está com um podcast, que é o podcast do Resenha Política. Você pode entrar no site da Rádio Jornal, você acompanha lá também o podcast do Resenha Política, toda quarta-feira atualiza com o nosso programa da quarta-feira, que é o Resenha Política, sempre nas quartas-feiras, às 19h. Jamildo Melo, vamos começar falando sobre o Recife? O tema do programa de hoje são as propostas. Eu quero falar sobre as propostas. Tem proposta para emprestar dinheiro, tem proposta para não aumentar imposto, tem proposta para fazer VLT suspenso. Depois você vai me explicar como é esse negócio de VLT. VLT é o veículo leve sobre trilhos. Então, seria o bonde elétrico, né? Para a gente falar aqui de forma bem popular, seria um bonde elétrico, agora ele suspenso. Aí a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Tem proposta para tudo que você imaginar na eleição do Recife. Mas diga aí, Jamildo, qual foi a proposta que mais lhe chamou a atenção para a gente começar?
Olha, a primeira proposta que mais me chamou a atenção foi a de Marília Arraes. Ela lançou um programa que seria Palafita Zero. Aí eu fiquei me perguntando se realmente isso sairia do papel. Porque quem fez isso com bastante propriedade foi o governo de um país asiático, né? Mas é uma ditadura, não é um país democrático. E qual era o sentido? Olha, a gente vai se industrializar muito, a gente vai fazer muita abertura para o comércio exterior, a gente vai estar aberto ao livre mercado, então não pode ter greve. A população trabalhadora tem que se sentir resguardada, sem estresse. Então, houve um programa maciço de habitações. Praticamente 80% das pessoas têm moradia, 80%, 90%.
Então, você está falando de Singapura?
Singapura, exato. Que é um estado-nação, na verdade. Isso vai ser uma coisa boa que a gente tivesse também esse estresse. Mas será que a gente tem condições de tirar isso do papel? Por quê? Até agora não se fez. Todo mundo sabe que não tem espaço no Recife. E o próprio Minha Casa Minha Vida, que todos os governantes se ancoram para poder tirar moradias populares do papel, ele também está em crise, inclusive cortou a parte de subsídio, só tem financiamento, né? Uma pessoa que estaria nessa situação precisaria muito mais de subsídio que propriamente de financiamento, porque às vezes não tem nem renda para arcar. Então, foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Não sei se a você também.
Chama atenção, sabe por quê, Jamildo?
Porque no papel é bacana.
No papel é bacana. É tão bacana no papel, que a cada 4 anos a gente escuta essa mesma promessa. Muda o interlocutor, mas a promessa é a mesma. Muda o partido, muda o candidato, mas a promessa é exatamente a mesma. Sabe quem foi o último que fez essa promessa? Inclusive, ele se chama Geraldo Júlio. Ele prometeu isso, sabe quando? Em 2012.
Mas em defesa dele, pode ser dito que ele não disse palafita zero em toda a cidade. Disse numa comunidade lá do bode, não saiu, né? Imagina se
não, fosse... Não resolveu, não resolveu lá também. Em toda a cidade ainda é mais complicado. Seria muito bom. Veja, primeiro, a gente tem que dizer o seguinte, é necessário... necessário não, é imprescindível. É imprescindível. Eu acho, na minha opinião, nada deveria ser resolvido antes de você resolver a vida de pessoas que vivem dentro do rio, vivem dentro do esgoto, que não têm lugar para morar, que vivem em palafitas, como a gente sabe que vivem muitas pessoas aqui no Recife. Então, eu acho que é algo que é imprescindível. Agora, é o tipo de promessa que a gente ouve de 4 em 4 anos, que a gente ouve o tempo todo e que nunca é devidamente resolvido. Você tem um déficit habitacional no Recife, que é um déficit muito alto, você tem aí programas de habitação que não conseguem resolver esse problema. Você citou Minha Casa Minha Vida, aí quando você pega aqui o Geraldo Júlio mesmo, essa comunidade, porque você vê, Marília está prometendo fazer isso na cidade inteira, essa comunidade, que é a comunidade do Bode, Geraldo Júlio não conseguiu resolver, e nem vai resolver esse ano. Está lá, obra, começou obra agora já, né? Agora já faltando poucos meses para terminar o mandato, aí finalmente, promessa de 2012, aí resolveu agora começar a obra, conseguiu começar a obra, fez lá a limpeza do terreno, não termina mais nesse mandato, e Geraldo Júlio, o prefeito Geraldo Júlio, não entrega, não vai entregar isso, isso aí é certo já. Então não adianta passar trator, fazer limpeza e dizer que está tudo resolvido, porque não está, as pessoas continuam lá nas palafitas. Agora, é realmente, como você disse, o tipo de promessa que a gente sabe que a gente está acostumado já a ouvir. Seria muito bom que fosse resolvido, mas a gente está bem acostumado já a ouvir.
Agora, só para dar o mérito à proposta, não falo da operacionalização, a Singapura lá tem um dos índices de desenvolvimento humano e de distribuição de renda bastante bom, justamente por esse tipo de coisa, porque realmente combate a desigualdade. Se é uma coisa que pode ajudar a combater a desigualdade, é financiar e propor moradia para todo mundo. Seria um anti-estresse geral. Bem,
isso aí... é um aspecto importante. Agora, outra coisa, Singapura é conhecida por, num espaço muito curto de tempo, ter feito um investimento em educação, e aí sim, ter feito um investimento em educação que transformou o país. É um Estado-nação, como a gente disse, não é um país, não é uma república, é um Estado-nação, mas transformou completamente Singapura.
Em 50 anos, e a gente... 50 anos, e a gente tem 10 vezes isso, né? Mais de 500 anos. Bora mudar para outro?
Qual é a próxima promessa? Diga aí.
Olha, a outra promessa aí que está gerando muita polêmica é de João Campos. Ele sugeriu que vai fazer um empréstimo de R$3 mil com 4 meses de carência a mais de 10 mil famílias por ano. O objetivo seria viabilizar a formalização, já que para receber o crédito a pessoa vai precisar abrir um cadastro nacional de pessoa jurídica, um CNPJ. Aí, aspa dele, no próximo ano, a partir do momento em que for solucionado o desafio da saúde e da pandemia, o emprego e a renda serão desafios centrais. Agora, aí depois ele ainda ampliou dizendo que até pessoas negativadas vão poder receber esse recurso. Aí eu já coloco aqui a própria Marília, que num café da manhã, na segunda-feira, já começou brincando, dizendo que ele não sabia fazer conta, que era um gênio que não tinha obras e que não dava para oferecer essa quantidade toda de recurso para as pessoas. Se não foi ciúme, porque não teve a mesma ideia, realmente ela deve estar certa em reclamar que não é possível fazer, porque a gente sabe que a prefeitura não tem até aqui tanto dinheiro para oferecer crédito, ao contrário, está fazendo a economia, né?
Você tem uma situação que, na verdade, assim, você tem uma situação que é bem complicada, porque é muito dinheiro. Eu vou até fazer esse cálculo aqui, é R$3 mil, né? R$3 mil para 10 mil famílias. 10 mil famílias, dá R$30 milhões. São R$30 milhões que você vai ter que disponibilizar. R$30 milhões é muito dinheiro, Basta você lembrar também que o município vai sair de uma crise, vai entrar numa crise agora, porque está numa crise de saúde, vai entrar numa crise econômica, uma crise financeira, que é bem, vai ser bem difícil. Todo mundo sabe que em 2021 não vai ser um ano fácil do ponto de vista econômico. A gente vai ter, no mínimo, a gente já está tendo, mas vai ter, no mínimo, uma redução do auxílio emergencial. Então, esse auxílio emergencial tá dando 300, estava dando R$600 ou até R$1.200 para algumas pessoas. Agora, vai começar a pagar R$300. Então, já está começando a pagar R$300. Ninguém sabe como é que vai ficar esse pagamento a partir do ano que vem. Então, pode ser que não tenha R$300 para todo mundo do jeito que está tendo agora. Para autônomo, por exemplo, pode ser que nem tenha isso. Pode ser que o dinheiro fique somente para quem já recebe o Bolsa Família, e o Bolsa Família seria ampliado. Isso não está resolvido ainda. Enquanto não se resolve isso, você não sabe muito bem como é que vai ficar a vida das pessoas. Aí você diz, ah, mas então por isso mesmo é necessário. Necessário é. Necessário, com certeza, é. Vai aquecer a economia? Vai. Vai aquecer a economia, com certeza. Você coloca 30 milhões assim, R$3.000 para 10 mil famílias, 10 mil pessoas, com certeza você vai aquecer a economia. Agora, essas famílias elas vão ter que pagar, que é um empréstimo, Então, elas vão ter que pagar. A prefeitura não pode deixar de cobrar. Porque se a prefeitura deixa de cobrar, isso é dinheiro público. Então, se a prefeitura deixa de cobrar, se o prefeito, por algum motivo, não cobra ou não toma iniciativa de cobrar isso depois, ele pode ser processado por improbidade administrativa, porque ele está usando dinheiro dos cofres públicos, dinheiro público, para fazer uma operação de crédito, para gerar, criar uma operação de crédito, e se depois ele não cobra, ele pode ser processado por improbidade administrativa, então ele vai cobrar. Não, ninguém pense que é uma coisa porque é a prefeitura que vai estar emprestando o dinheiro, que depois não vai ter cobrança, não, porque a lei obriga ele a cobrar. Então, a prefeitura, e ele não vai dizer isso ao contrário nunca, porque ele sabe que vai ter que fazer a cobrança. Então, as pessoas vão poder aí achar que não vão pagar, que não pagam, mas que isso vai ser cobrado, vai. E aí, é a tal coisa, é muito dinheiro, são 30 milhões de reais por ano para fazer isso, há uma taxa muito baixa, uma taxa que realmente é muito baixa, e sem uma garantia de que vai receber esse dinheiro de volta, e que vai poder emprestar. Então, digamos que ele empreste, no primeiro ano, 30 milhões, realmente, e aí ninguém paga. E aí, se ninguém pagar, como é que ele vai ter dinheiro no segundo ano para emprestar de novo para mais 10 mil famílias? Porque a proposta não é essa, né? 3 mil para 10 mil famílias por ano? Não é essa a proposta?
É.
Então,
inicialmente...
Realmente aí, assim, alguém tem que fazer essa conta direito, porque essa conta realmente, ela passa bem no guia eleitoral, mas quando vai para a máquina de calcular e para a lei brasileira, porque ele vai ter que se adequar à lei brasileira, aí complica um pouquinho, mas vamos em frente.
Mas talvez o objetivo seja chegar naquele estado mental do sujeito, opa, vou ter dinheiro, né? Vou receber aí uma grana para montar um negócio. Mais uma vez eu me lembrei dos asiáticos lá. Eles têm um programa para ajudar as pessoas de mais idade, que acaba ajudando a economia a funcionar, porque se o velho não tiver uma grana, uma ajuda do governo, né, isso de graça, obviamente que ele vai fazer a economia funcionar e não vai ser um problema. A gente não chegou ainda a isso aqui. E a outra coisa que eles têm lá, que é muito inteligente, que é a possibilidade de você usar a sua aposentadoria para gastos correntes. Agora, obviamente, como você falou, antes tem que ter toda uma cultura, uma educação para não dissipar o dinheiro, senão o sujeito torre e vira um problema para o Estado mais na frente, né? Então, realmente não é fácil, porque a gente talvez não tenha ainda toda essa etapa para chegar às pessoas a um nível de independência financeira, de usar os recursos. Hoje em dia fica tudo na mão do governo, é ótimo para quem é paternalista, né? Para quem eventualmente tivesse mais capacidade de gerir, talvez não fosse tão bom. O que é realmente difícil dizer é se a maioria tivesse acesso, faria bom uso. Talvez não, e isso seria um problema mais na frente, né?
Sabe o que é que não está muito claro ainda? Assim, não está bem claro para mim, não sei se está claro para você, mas não está bem claro para mim quais vão ser os critérios. Quais são os critérios? São 10 mil famílias, mas quais são os critérios? Vai ter que provar que é pobre, mas se é pobre, como é que ele vai ter crédito, vai ter condição de pagar? Mas, ao mesmo, ou então, vai ter que provar que, tem, que é MEI, certo, mas como é que vai ser feito isso? É somente para MEI, para o microempreendedor individual, é para incentivar negócios? É para o que exatamente? É para quem recebe Bolsa Família? É o quê? Alguém precisa explicar, não sei se está claro para você, mas para mim não está claro, porque as propagandas elas são muito rápidas, elas jogam somente ali, olha, vai ter crédito de 3 mil reais. E para quem? Todo mundo vai receber? Tem mais do que 10 mil famílias, né, em Recife, eu acredito.
Então, aí a gente chega no... Também tem uma promessa interessante do candidato do PSL, que é o antigo partido de Bolsonaro, Carlos Andrade Lima. Ele sugeriu, disse que ia trazer para o Recife uma máquina super moderna, o que parece é do Rio Grande do Sul, ele não diz o nome da empresa, para fazer uma espécie de compactação, na verdade não é compactação, transformaria o lixo da cidade em um pó, que tanto podia ser transformado em madeira, quanto poderia ser queimado e virar um gás, gerar energia. Eu estou imaginando, chegar aqui, a primeira coisa que os órgãos de controle é dizer, não pode, porque tem que fazer uma licitação, tem que ser o melhor preço, não pode ter esse tipo de... Aí já matava na origem, não é?
Eu acho interessante, o Carlos, né? O Carlos Andrade Lima, que é o Carlos, ele é candidato a prefeito pelo PSL, o Carlos, ele está pontuando em torno de 1%. Nas pesquisas. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque geralmente você tem essas propostas assim, que às vezes parecem meio fora da realidade, não são, eu sei que tem lugar que tem esse sistema implantado, como tem também a ideia dele, a ideia do VLT também é dele, né? O VLT suspenso, né? Que funcionaria para fazer o transporte.
Miami tem isso e é muito bacana.
Exato, funciona. Certo? Às vezes tem lugar que não precisa nem ser suspenso. Você tem VLT funcionando em Miami de forma suspensa, você tem, como você disse, você tem em outros locais que é no chão mesmo, é com trilho, mesmo funciona com trilho normal, como tem em Amsterdã, como tem na Alemanha, você tem alguns locais que também tem, você tem, lá se chama tram, né, que é um bonde.
Na cidade de Phoenix tem assim também, eu fui lá assistir jogo, a gente andou, é super, super prático realmente.
Agora, é prático, é muito bom. Em Bordeaux, na França, tem um que corta a cidade inteira, vai para todo canto da cidade, você vai no VLT. É interessantíssimo, é muito bom. Agora, como é que você implanta isso no Recife? Aí é outra história, porque aí envolve outras questões também. Por exemplo, o candidato está pontuando 1%, aí talvez ele não assuste as empresas de ônibus com uma proposta dessa, mas ele teria que negociar isso com as empresas de ônibus, ele teria que negociar isso com o consórcio do qual o Recife faz parte, é o consórcio metropolitano, tudo isso teria que ser negociado e não é algo fácil de se negociar, não garanto você.
Você imagina na cidade do Estelita, que não pode fazer absolutamente nada, que é desacralizar a cidade, você inventar de colocar essas plataformas, né, aéreas, ia ser 15 anos de discussão, talvez não saísse nem do canto. Inclusive, tem uma...
Ele ia ter que arranjar uns 8 mandatos para poder conseguir isso.
Tem uma discussão...
Infelizmente, viu?
Oi? Igor caiu?
E voltamos. Deixa eu virar aqui. Caiu a conexão. Pronto. Voltamos. Lembrar que nós estamos, cada um na sua casa, nos protegendo ainda do coronavírus, né, Jamildo? Então, precisamos contar com a tecnologia. A tecnologia, às vezes, deixa a gente na mão.
Só para complementar, eu falava sobre a questão do VLT suspenso, não estou aqui criticando, dizendo que seria impossível nada, mas só apontando algumas informações laterais aí. Tem um movimento chamado MPP, que é de empresários, eles se formaram agora durante a pandemia para fazer sugestões, tentar uma interlocução com o Estado, e eles têm um projeto para longo prazo de cidade. Não falam em VLT suspenso, mas falam em uso de VLT na cidade. E uma coisa que onde os organizadores realmente têm batido com frequência, e eu concordo, é que você hoje não tem uma integração entre os modais. Você pode botar aí 15 faixas azuis, faixa livre, mas não vai funcionar, porque quanto mais ônibus chegar, eles, no momento, vão encarretar um atrás do outro, então não resolve. A história da integração. Mas o ponto principal é, não existe integração entre a área norte e a área sul. Cada um chega ali próximo, um chega ao Tacaruna, outro chega ao Cabanga, e não existe essa integração. E por quê? Porque as empresas de ônibus não têm interesse, porque cada um cuida do seu feudo. Talvez alguém que, olhando mais para frente, consiga ver essa possibilidade de interligação, talvez fizesse o fluxo da mobilidade fluir muito mais facilmente. Bem,
a gente precisaria... Você veja como são as coisas. A gente poderia ter um sistema aqui no Recife, e o Recife tem condição de você fazer isso com Recife e região metropolitana, e você integrar um modelo de VLT, não sei se seria aéreo, se seria terrestre, como é que seria, mas o VLT aéreo é que é engraçado, né? Mas ele é suspenso, tá? Aéreo ele não vai voar, não, ele é suspenso. Mas esse o VLT suspenso, seja como for, mas você teria um sistema de VLT na parte central da cidade, você teria como ter esse sistema de VLT, porque aí as pessoas que fossem circular no centro da cidade ou fossem atravessar o centro da cidade atravessariam de VLT. Não precisaria de ônibus no centro da cidade. Você ocupa menos espaço, nem carro, nem ônibus. Então, se você tivesse uma integração de ciclovia nas extremidades da cidade, nos bairros, e a partir da ciclovia você atravessasse o seu bairro de bicicleta dentro de ciclovias, de ciclofaixas, mas ciclovias principalmente, então você poderia atravessar o seu bairro de bicicleta, colocar a sua bicicleta dentro de um VLT, você entra no VLT com a bicicleta, tem muitos VLTs, o espaço é para isso, é dessa forma que funciona, então você entra com a sua bicicleta, você desembarca do outro lado da cidade, pega a sua bicicleta, vai para outro ponto, entra num ônibus, você vai para outra cidade da região metropolitana de ônibus, se for o caso, com a sua bicicleta junto, porque aí quando você descer, você pode continuar também em alguma ciclofaixa, alguma ciclovia. É um sonho. Agora, realmente é algo que não dá para fazer, assim, não dá para você simplesmente resolver num passe de mágica, mas aqui teria condição de fazer isso. Agora, daqui que realmente isso haja condição política, financeira e administrativa para isso, vai muito tempo, realmente. Tem mais uma promessa também que é de não aumentar imposto. Como é que é isso? Foi de Mendonça Filho, não foi, Jamil?
Essa promessa foi do dia. Mendonça fez um evento especial só para anunciar, falando que estava congelando a proposta de congelar o IPTU por 2 anos assim que assumir, e também a taxa do lixo. Segundo ele, essa se daria uma economia de uns 60 milhões. Primeiro momento seria a redução de uma receita de 60 milhões. Como a lei prevê que você precisa dizer de onde é que vai compensar, aí ele colocou que isso viria do corte de custeio, principalmente custeio da máquina, também a questão do lixo, gastos com lixo e transportes. Você acha que é viável? O que é que está por trás dessa conversa aí?
Olha, eu acho que tem a ver também com aquela antecipação do IPTU que foi feita por Geraldo Júlio. Existe uma preocupação de que o prefeito que assumir para poder compensar essa antecipação, ou seja, Geraldo Júlio, no meio da pandemia, disse, olha, vou antecipar IPTU para as pessoas pagarem IPTU logo para poder o IPTU de 2021... porque a gente está num momento de pandemia. Foi muito criticada a atitude, a medida, porque foi barrada, depois voltou, foi liberada, foi barrada de novo, liberada, até que acabou liberada realmente. Algumas pessoas anteciparam, eu conheço pessoas que anteciparam, inclusive o IPTU, fizeram pagamento antecipado, tudo, aproveitaram ali o momento, porque teve um desconto para poder fazer essa antecipação, então foram e anteciparam logo. O que o Mendonça Filho fez, na verdade, foi meio que dar uma anulada nisso, porque ele anulou porque teve gente que pagou antecipado para poder ter desconto, porque também teria o reajuste de 2021. E aí já não vai ter esse reajuste. Ele já disse, olha, ninguém precisa pagar porque não vai ter reajuste. Então, espere para pagar em 2021. Em 2021, se ele for eleito, não vai ter, por dois anos, né? Não vai ter acréscimo nessa taxa do IPTU. Então, o que você pagou esse ano vai pagar pelos próximos dois anos. Essa é a promessa. A outra, claro, que é algo que também a tentativa é de dar uma certa segurança para as pessoas, dar uma certa segurança para o contribuinte de que a gente vai entrar numa crise, uma crise que já está chegando, já está uma crise econômica que vai ser forte, realmente a partir do ano que vem, desemprego, da economia em queda e tudo, e que pelo menos você entra com isso, ó, sabendo que imposto você não vai aumentar. É uma tentativa de aumentar a arrecadação também. Num momento de crise, você já tentar aumentar a arrecadação. Agora, é uma proposta, a gente vinha conversando isso antes de começar o programa, já me deu uma proposta que atinge principalmente a classe média, né? É mais a classe média. A classe média é muito importante no Recife, mas eleitoralmente tem um volume pequeno, a classe média é pequena no Recife, então atinge principalmente a classe média, que é quem paga imposto. A classe média, infelizmente, é quem paga mais imposto, né, em todo canto, não é só no Recife, é no país, então afeta realmente. Agora, é uma medida, vai bem nessa linha de oferecer R$3.000, de zero palafita, vai bem nessa linha também de, assim, é mais fácil de se colocar em prática, é uma medida administrativa, você consegue colocar em prática, não sei se consegue justificar isso, essa coisa de, vai conseguir compensar, vai fazer a compensação com, dos 60, são 60 milhões, né? Então vai fazer a compensação com o lixo, que a gente vai economizar com o lixo, vai fazer a compensação com, não sei se dá para fazer compensação, simplesmente tirando, diminuindo o quê? O custo com transporte da prefeitura, é isso?
Bem, dava para pagar dois programas de João Campos. Desses 30 milhões.
Daria para pagar dois programas de João Campos, é verdade, dois anos.
A classe média revoltada com o pagamento de impostos, com certeza, e o quanto recebe de volta, pouco em serviços, com certeza vai adorar. Mas talvez seja calibrado aí para uma faixa do eleitorado e também conseguir voto de Patrícia. Você vê isso também?
Qual é a estratégia política?
Tem uma briga aí com os dois nessa hora, né?
A estratégia eleitoral, nesse momento, é a seguinte. Mendonça precisa tirar votos, e isso está bem claro. Não, com certeza tem essa intenção também. Mendonça precisa tirar votos de Patrícia Domingos para poder se fortalecer ali em segundo lugar. Ele precisa disso para se fortalecer em segundo lugar e ir para um segundo turno. Então, os votos que estão com Patrícia Domingos são votos principalmente de uma centro-direita revoltada com imposto, revoltada com corrupção. Então, o tom basicamente é esse. Se você pegar as redes sociais de Priscila Krause, por exemplo, Priscila é a vice de Mendonça, tem tido uma visibilidade muito grande nessa campanha de Mendonça. Ele não esconde ela de maneira nenhuma, pelo contrário, ele faz questão de mostrar a Priscila o tempo todo, mostrar a Priscila Krause ali. Então, ela, se você vai para as redes sociais dela, você vê que ela está o tempo todo falando de números, de gastos da prefeitura, de como a prefeitura gasta demais, que poderia gastar menos com isso, com aquilo, os problemas fiscais da prefeitura do Recife, inclusive. Então, ela está batendo bastante nisso, nessa coisa da corrupção, do acompanhamento de corrupção e tudo, dos gastos da prefeitura, enquanto Mendonça vai ali também falando dos impostos que são altos, dos serviços que não são entregues, e essa é uma tentativa realmente de puxar esses votos de Patrícia Domingos. Vai puxando os votos de Patrícia Domingos para se garantir no segundo turno. No segundo turno, aí o foco é outro, porque aí vai precisar tirar voto de João Campos. Para tirar voto de João Campos, aí é um voto mais popular, é um voto mais da classe CDIE, basicamente, então você vai ter que ir em busca desses votos também no segundo turno. Aí novas promessas, com certeza, vão vir numa segunda fase da eleição.
Nessa linha aí, ele tem uma proposta boa, que é aquela de financiar o acesso do estudante, na junta provedores, para ter educação nos bairros, né? Não sei se você lembra, foi coisa de umas 2 ou 3 semanas, era para ter uma quantidade, não lembro a quantidade de pessoas, fazer um contrato direto com os fornecedores de internet para que as crianças tenham acesso à internet. Mas, olha, para a gente acabar aí de uma maneira bem-humorada, eu não sei se você viu, não é promessa, mas muito divertido, estão saltando aí pela internet as fotos de Marília com a militância vestindo uma camisa que tem um verde e amarelo e Marília no meio. Aí estão chamando de voto. Lula Naro. Ela beijou a pedra, porque botou a camisa vermelha, foi para a rua, teve negócio de Lula pedindo voto, aí apareceu e disse, tipo, para dizer assim, ó, ainda estou com você, se você for aí do centro, ainda estou com você.
Só digo uma coisa.
Você viu?
Eu vi. Só digo uma coisa, a Marília Reis, ela chegou a dizer na Rádio Jornal na segunda-feira da semana passada, não dessa semana, da semana passada, na segunda-feira ela chegou a dizer que ia usar vermelho quando quisesse. Se irritou, inclusive, com a pergunta, quando foi feita, sobre ela usar vermelho, porque estavam reclamando disso, e ela não usava vermelho. Ela estava de verde, estava de branco, estava de rosa, mas vermelho não, não usava vermelho de jeito nenhum. E aí ela disse que não ia usar. Houve pressão, que eu soube, da Nacional, você deu isso, inclusive, teve pressão da Nacional, teve pressão financeira, inclusive, que eu sei que o dinheiro que está vindo da Nacional já não é grande coisa, e quando ameaçaram cortar, complicou. Então, assim, teve ameaça de todo tipo, 48 horas depois, ela estava de vermelho. Foi na segunda-feira. Na quarta-feira, ela estava nos eventos, ela saiu de casa de vermelho, estava de vermelho, e assim está em quase todos os eventos, desde quarta-feira da semana passada. Quase todos os eventos, desde quarta-feira da semana passada, ela está lá no seu vermelho. Na segunda-feira, dia 12, colocou foto de Arraes com ela, para lembrar que ela é neta de Arraes, coisa que vinham reclamando também, que até o nome Arraes ela estava tirando das propagandas. Então, colocaram lá Marília Arraes de novo, e ela apareceu numa foto com Arraes, chamando ele de avô e tudo, lembrando que ela é neta de Arraes. E logo depois, no dia 13, na terça-feira agora, vídeo de Lula na campanha. Sabe por quê? Porque ela foi em busca dos votos da centro-direita, principalmente dos votos de Patrícia Domingos. Ela estava em busca de alguns votos de Patrícia Domingos para meio que afastar a Patrícia Domingos, que estava ameaçando, e começou a perder votos da esquerda. Aí ela teve que recuar um pouquinho, deixa quieto, vamos segurar os votos da esquerda, porque ela já estava perdendo isso. Mas aí acaba gerando esse tipo de situação engraçada que você falou aí.
Vamos embora.
Um abraço, Flávio, tudo de bom. É o seguinte, deixa eu lembrar aqui, quarta-feira.
Expectativa amanhã, né?
A expectativa amanhã. Lembrar que quarta-feira da próxima semana a gente está de volta aqui com Resenha Política. Amanhã tem pesquisa Ibope. Amanhã à noite tem pesquisa Ibope, a segunda rodada da pesquisa Ibope, a pesquisa Ibope, Jornal do Comércio, Rede Globo. Vai ser amanhã a divulgação, amanhã à noite. Ser transmitido, a gente vai falar sobre isso, com certeza, você vai ter no blog de Jamildo, vai ter na coluna Cena Política, lá no Jornal do Comércio também, a gente vai estar colocando análises sobre os números e também análises sobre esses números. Tá certo, Jamildo? Até amanhã, então.
Felicidade, tudo de bom.
Grande abraço, valeu.